Oi, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. Na última quinta-feira, dia 6 de março, o governo federal anunciou um pacote de medidas para tentar conter a alta dos alimentos, entre elas a redução das tarifas de importação de vários produtos, que são café, açúcar, azeite de oliva, carne, milho, óleo de girassol, sardinha, biscoitos, massas alimentícias e óleo de palma. Mas, na visão do mercado, tais medidas são inócuas e não consideram fatores básicos e elementares que agem sobre os preços, como, por exemplo, a própria lei da oferta e da procura e até mesmo problemas climáticos que têm afetado a produção de vários alimentos no Brasil. O CBN Rural vai analisar esse assunto na edição de hoje com a diretora executiva da Sociedade Rural Brasileira, sediada em São Paulo, Patrícia Arantes. Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério, telespectadores. É uma alegria estar com vocês. Obrigada pelo convite.
Tão logo tomou conhecimento, né, do pacote de medidas, a Sociedade Rural Brasileira, emitiu uma nota de posicionamento afirmando que elas são paliativas. Não corrigem profundamente os gargalos da produção agropecuária e terão efeitos negativos no médio e longo prazo. Por quê, Patrícia?
Bom, na nossa visão como sociedade rural e como entidade pioneira de representação do produtor, Rogério, o problema principal são os altos custos de produção. E a gente pode falar de altos custos não só no mercado interno, mas também no mercado internacional. A gente teve um histórico de altas, né, nos preços dos insumos, por exemplo, de fertilizantes, advindos não só da pandemia da Covid-19, mas também da guerra entre Rússia e Ucrânia. Praticamente 80% do nosso mercado hoje de fertilizantes, ele é importado. Então realmente é um tema que nos preocupa já há alguns anos e nós temos uma iniciativa do governo federal que tentou lidar com esse tema, mas não teve atenção devida, um plano nacional de fertilizantes. Com os bioinsumos isso pode ter algum impacto, mas é o primeiro ponto. Mas além disso é a questão do custo Brasil, né? Então para se produzir no Brasil é muito mais caro do que se produzir, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso pelas altas tributações que nós temos desde a porteira até chegar ao consumidor final, no supermercado, por exemplo, a dificuldade de logística, infraestrutura, armazenagem, que hoje nós também temos uma grande dificuldade, mão de obra e também de energia elétrica. Então, tudo isso acaba entrando na conta, o produtor não tem um lucro a mais, pelo contrário, ele tem mais dispêndio financeiro para produzir.
Vamos agora a alguns dados aqui que eu reuni. De acordo com a Folha de São Paulo, os preços dos alimentos têm subido devido a um processo de alta acumulada nos últimos anos, motivado por quebra de safras também, questões geopolíticas, né, como você comentou, e estoques mundiais baixos. Nos últimos 6 anos, de acordo com especialistas do CPEA, a alimentação subiu 73% em média para uma inflação geral de 40%. Você diria que o governo está tendo uma visão distorcida da realidade, ou isso seria proposital, mais para fazer um jogo de cena com a população? Patrícia.
Como sociedade rural, Rogério, nós acreditamos que é uma visão parcial da realidade. Então, em alguns momentos, o governo, não só esse, mas em vários momentos históricos, verifica só o preço final. Ele não verifica lá o problema, a origem de tudo isso, né? Então, até esse levantamento que foi feito pela Folha de São Paulo, com certeza demonstrou isso, né? Então, ao longo dos períodos, em relação à agricultura, à pecuária, a gente percebe que várias políticas econômicas não são de Estado. Elas são de governo e acabam se perdendo ao longo dos anos, se perdendo ao longo das dificuldades de safra, e nesse meio tempo o produtor fica como ponto de equívoco vilão, né? Ele na prática é quem está sofrendo cada vez mais, exatamente como consumidor final.
Certo. No caso do milho, o momento é de entre-safra no país e é normal que o preço do grão suba mesmo nesse período, né, Patrícia? E de acordo com setores especializados, os estoques de milho estavam em janeiro no seu patamar mais baixo, considerando a série histórica, o que se deve, em grande parte, à falta de estrutura de armazenagem. Ou seja, o Brasil produz muito milho, mas não tem onde armazenar. Por isso, ele é o segundo maior exportador do planeta, seguido da Argentina, que enfrentou uma forte seca no ano passado. Então eu pergunto, como não tem ninguém vendendo milho mais barato que o Brasil, o país vai importar da onde, hein?
Pois é, temos os Estados Unidos como um competidor do Brasil, mas se a gente for pensar, por exemplo, no mercado chinês, a gente ganha, né, um ponto de não taxação por enquanto para vender esse milho ainda mais barato para o mercado chinês e asiático, né? Mas a gente tem a percepção de que, por esse custo, por exemplo, da armazenagem, é um dos principais pontos para a gente não conseguir abaixar ainda mais o preço ou ter também uma produção ainda mais vantajosa no aspecto de logística.
Vamos a um outro exemplo. O Brasil é o maior produtor de café, o segundo maior consumidor e também o maior exportador. Com as crises climáticas dos últimos anos, a produção mundial vem caindo no mundo todo. Tanto isso é verdade que grandes países produtores como Vietnã, México, Colômbia e Indonésia vêm importando café brasileiro para cumprir os seus compromissos. A pergunta é, para baixar os preços do café, como o governo quer aqui, né? Vamos importar de quem?
Bom, essa é uma boa pergunta, Rogério, porque os preços do café são preços que são determinados em bolsa, né? Então não tem como a gente interferir nessa livre concorrência, nessa livre iniciativa do mercado. Esse é um tema que, infelizmente, não vai impactar no preço direto para o consumidor.
Patrícia, quais são aí as verdadeiras causas da inflação dos alimentos, né? Além de tudo que nós já comentamos, também tem outros fatores originados do próprio governo, né?
Sim, infelizmente o principal ponto é a irresponsabilidade fiscal. Quando a gente pensa nesse cenário atual de instabilidade e volatilidade dos preços, né, internacional e nacionalmente, é claro que a gente tem que contar sempre com o inesperado, né? Economia é você fazer o possível no dia de hoje, né? Em relação à eleição do Trump, por exemplo, a gente tem essa instabilidade, o mundo ainda não sabe como vai ficar. Obviamente, a gente sente esse impacto nos preços e na inflação, na economia como um todo, no índice de investimentos. Mas o ponto aqui do Brasil, que é de extrema preocupação da sociedade rural, e eu tenho certeza que dos telespectadores também, é a responsabilidade fiscal. Nós precisamos ter uma racionalidade econômica para que nós, como Brasil, possamos potencializar o nosso mercado, potencializar a nossa competitividade do agro brasileiro, utilizando o que a gente tem de melhor, que são os nossos produtos, os produtores rurais, mas tendo o governo como um aliado nesse aspecto. Então, o principal ponto é arcabouço fiscal e responsabilidade fiscal.
Ou seja, né, há dois anos, os economistas e todas as tendências têm alertado que o governo precisa cortar gastos. Mas Sim. É como se falassem para as paredes. Patrícia, não há o risco de o governo autorizar a importação de produtos de péssima qualidade e de origem duvidosa, como fez no ano passado, por exemplo, ao permitir a entrada de tilápia de rios poluídos do Vietnã e de leite em pó sem nenhum controle de qualidade da Argentina, apenas para dizer que fez alguma coisa?
Rogério, nós esperamos que não. Nós confiamos muito nos técnicos que estão no Ministério da Agricultura, no Ministério de Relações Exteriores, em todos os demais. Mas é importante que a gente entenda que isso passa por uma decisão política, né? E foge da nossa margem de previsibilidade. Esperamos que não, porque a gente tem uma excelência produtiva, por exemplo, no caso dos peixes, e essa medida pode gerar uma concorrência desleal para os produtos brasileiros aqui internamente. Então, é um tema de preocupação que nós estamos acompanhando tanto os dados quanto também a representação específica no caso do peixe.
No final das contas, né, Patrícia, quem é que vai acabar pagando as contas aí, sendo o maior prejudicado com essas medidas tomadas pelo governo, hein?
Bom, sempre o consumidor final, que somos nós, né, que vamos lá no supermercado fazer o dia a dia da nossa casa, mas também o produtor rural, porque ele vai ter uma restrição de crédito muito maior. A gente passou por um momento de instabilidade da questão do plano safra alguns dias, né, do dia 20 para o dia 21 de fevereiro, então isso acaba trazendo ainda mais gravidade para a situação.
Ou seja, a gente, como vocês colocaram, né, na própria nota, né, de posicionamento, são medidas paliativas que não atacam realmente o cerne da questão, né? E, na verdade, a gente vai levando a vida aí com muita figuração, né? Muito jogo de cena. E a gente sabe que essas são medidas que não vão dar em nada, porque, na verdade, é a lei da oferta e da procura, e são questões básicas aí que não está ao alcance do setor, né, Patrícia?
Com certeza. Nós até fizemos uma contribuição para o governo federal, Presidência da República, Vice-Presidência, Ministérios da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Fazenda, sugerindo como setor produtivo o que nós poderíamos fazer para diminuir as inflações dos alimentos. Nós temos a expectativa de que pelo menos algum dos pontos eles nos ouçam e possam verificar realmente o prejuízo ao produtor e principalmente ao consumidor, que é quem vale no nosso dia a dia econômico.
Tá certo, então. O CBN Rural conversou com a secretária executiva, com a diretora executiva da Sociedade Rural Brasileira, Patrícia Arantes, que analisou o pacote de medidas anunciadas na última semana pelo governo federal para tentar conter a inflação de alimentos. Então, Patrícia, grato pela entrevista.
Muito obrigada, Rogério. Telespectadores, um abraço.
Uma boa tarde. Voltamos com você aí no estúdio, Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério.